Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiokers! Olá, Melinda Saad! Estamos de volta mais uma vez com o nosso querido podcast.
Mundioca tá on, pessoal! E hoje a gente vai falar sobre algumas narrativas que o Ocidente tem tido uma certa dificuldade para sustentar. Vamos falar também sobre o papel da diplomacia. Será que a maioria dos conflitos que a gente tem acompanhado aí pelo noticiário internacional, eles poderiam ter sido resolvidos...
Na conversa?
Na conversa.
No papo.
Será que a diplomacia existe? Será que ela é eficaz? Ou o que existe é eu tenho bomba, você não tem bomba, você sabe que eu tenho arma, então fica você na sua.
Como será a diplomacia ocidental nos dias de hoje? Melhorou, piorou em relação ao passado? É isso que a gente vai saber hoje, pessoal.
Tem outra coisa que a gente vai abordar no episódio de hoje. O que é mais eficaz? A dominação e a exploração ou a diplomacia? Ou a conquistar aos poucos por meio do soft power?
Tem que ser na lábia ou na força? Essa é a questão.
Então vamos chamar nosso primeiro entrevistado de hoje para trazer pra gente um panorama disso.
Vamos sim.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca mais um criador do Geopolítica Hoje, professor Daniel Ferreira, mestre em Geopolítica. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, tudo bem?
Tudo bem, Melina, tudo bem a todos. É um prazer estar aqui, falar com vocês e debater e analisar as questões tão latentes e importantes para o mundo que a gente vive, né?
Professor, a primeira pergunta é a seguinte... Que a gente vem acompanhando pela televisão na faixa de Gaza é uma prova que o Ocidente não consegue ser resolutivo em suas questões, ele não consegue definir e decidir uma situação que, aos olhos de muitas pessoas, pode ser considerada um genocídio?
Bom, acho que a gente observa no Oriente Médio, especificamente na questão Israel-Palestina, é uma reprodução histórica do modus operandi do Ocidente. Quando a gente olha para o histórico de como o Ocidente lida com seus problemas, a gente observa que um reflexo histórico disso é que a resposta do Ocidente é sempre, de forma prioritária, a exploração e a dominação. E essa exploração e dominação, ela está totalmente interligada com uma violência. Então, quando a gente observa a tentativa de resolução do Ocidente nessa questão, a gente está querendo imaginar que o Ocidente não quer uma violência, não quer uma ação de destruição. E eu não tenho certeza se esse é o objetivo, entende? Existe ali um problema real que é a desvalorização da vida humana, mas a desvalorização de uma espécie de vida humana, uma espécie no sentido de classificação mesmo, uma classificação racista, que coloca que certas vidas ali importam mais e outras menos, né?
O senhor acredita que essa narrativa, essa tentativa de narrativa de demonizar alguns países e dizer que outros são bonzinhos, ela ainda cola?
Eu acredito que há 20, 30 anos, a narrativa ocidental lá era hegemônica ao ponto de conversas que sugerissem que não existiam bem e mal fossem vistas com descrédito. Óbvio que na academia, né, sempre existia esse debate, mas quando a gente fala do público, essa questão era quase um tabu. O herói é americano, o herói é estadunidense, o Rambo ele vai no Vietnã, vai no Afeganistão, vai aonde for, para ser um herói. Então existia uma não criticidade às ações do Ocidente. E a gente nota, com o passar dos anos, que essa não criticidade vem diminuindo ao ponto de hoje existe um crescimento, um processo de contestação dessa narrativa entre bem e mal. Eu não acredito que hoje ainda ela seja majoritária. Acredito hoje, pelo que eu consigo observar, pelos dados que nós dispomos, que o padrão ainda é ver os Estados Unidos como bonzinho, ou o Ocidente como bonzinho, e os outros como mal. Mas existe claramente, já visível, uma contestação dessa afirmação.
A questão nos remete ao cinema, professor. Vai mudando só o inimigo, né? O mocinho é o mesmo, só os inimigos é que vão sendo trocados, é isso?
Perfeito, perfeito. Isso é uma experiência que recomendo qualquer pessoa que esteja escutando aqui, faça. Se estiver na sala de aula com jovens ou adultos, pergunte qual é o sotaque, qual a nacionalidade de um vilão. A depender da idade, ele vai ser russo. É o sotaque russo. Os Estados Unidos conseguiu vender que um vilão tem sotaque russo. E veja, isso, quando a gente fala sobre psique, tem uma forte influência. Isso dificulta com que a Rússia faça diplomacia. Porque uma sociedade criada a pensar que os russos são maus, naturalmente maus, tem a maior dificuldade para criar laços positivos. Então a diplomacia russa teve um desafio muito grande para romper esse problema. E quando você fala da mudança da nacionalidade, ela é constante. Recentemente, meu irmão mais novo me disse que o último vilão, ou o penúltimo vilão do Homem-Aranha, no jogo, é um chinês. E eu, na minha infância, nunca vi um vilão chinês no Homem-Aranha. E agora é um vilão chinês. Então a gente observa, sim, que no cinema, nos livros, na literatura, em filmes, em jogos, o vilão ele sempre é o vilão da ocasião. Qual é o vilão necessário para tal cenário, para tal problema? E aí o sozinho escolhe e a reprodução cultural toma conta.
Professor, eu sei que o senhor é bem mais jovem que eu e o Marcelo, mas assim, na sua época, quem era o vilão no cinema americano?
O vilão padrão era o muçulmano em geral, né? E veja como que é interessante isso, né? Isso gerou um grande problema nos Estados Unidos. Porque se antes o muçulmano era o vilão, quando os Estados Unidos tem que refazer sua diplomacia no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos está apertando a mão do terrorista. O estereótipo criado do muçulmano, né, é como terrorista, gerou um grande problema. Porque como assim, a visão média do americano, né? Como assim o meu presidente está apertando a mão desse terrorista? E isso gerou um problema, porque a diplomacia não aceita as suas ofensas, é de graça, né?
Agora, professor, vamos mudar de assunto aqui, quer dizer, mudando de assunto, não, mudando de foco. Como é que o senhor vê a guerra de vetos da ONU versus a guerra humanitária?
Eu acho que o veto em si, ele não tem um grande peso institucional momentâneo, presente, mas eu acho que ele é um marco. Não pelo veto, mas pelo burburinho e pelo custo que esse veto teve na diplomacia. Quando a gente observa a dominação, a gente entende nas relações internacionais, no desenvolvimento histórico da dominação, que uma das ferramentas de diminuir o custo da dominação, porque toda dominação tem custo, é dominar a psique, dominar a mentalidade, dominar a cultura, dominar a ideologia. E quando a gente vê a contestação, para além do veto, o burburinho, a crítica, a presença massiva nas mídias nacionais desse país de o porquê os Estados Unidos fez isso, quem eles acham que são, eu acho que aí está o marco, aí está o maior peso e o maior dano que os Estados Unidos recebem em fazer os vetos.
Qual é o preço a se pagar quando você se posiciona contra a visão estadunidense?
Eu acho que essa resposta é uma resposta muito interessante de a gente avaliar, né? Porque ela vai mudando através do tempo, mas ela sempre é agressiva. Por que mudando? Porque a depender do país, a depender do cenário internacional, a mão dos Estados Unidos ou a bota dos Estados Unidos, ela é mais ou menos pesada. A depender do cenário, ela pode ser um golpe. A depender de outro cenário, ela pode ser uma sanção. Depender de outro cenário, pode ser um pequeno corte em alguns produtos do país. Então, a resposta padrão, ela sempre é violência. E isso, eu quero deixar claro, que não é uma questão de valores, é uma questão de eficiência estratégica. Quando a gente observa o desenvolvimento dos Estados Unidos nos últimos 100 anos, ele é claramente notável. Nesses últimos 100 anos, eu diria até 200 anos, ele é notável o desenvolvimento dos Estados Unidos, as vitórias dos Estados Unidos, e as vitórias sempre tiveram acompanhado de uma ação agressiva. E essa ação agressiva cria na mentalidade intelectual dos policymakers dos Estados Unidos que ações agressivas geram benefícios, geram vitórias. Então, ações agressivas gerarão vitórias. Então, esse pensamento de que agir de forma agressiva, potente e assertiva gerará vitórias no futuro, gera o caos e gera o dano futuro para o Império dos Estados Unidos e para a dominação que ele estabelece hoje.
E onde é que fica a diplomacia nisso tudo?
A diplomacia dos Estados Unidos, ela tem um quê de eficiência no dirimir esses danos. Ela tenta, na medida do possível, reduzir os danos das ações violentas, só que o problema é que ações violentas geram cicatriz, e as cicatrizes nunca somem, ou demoram muito para sumir. Me lembro agora de um ponto diplomático da China, que foi as grandes navegações chinesas, que em vez de fazer conquistas e colonizações, isso por volta do século XV e XIV, ela fez comércio, ela levou engenheiros, médicos, parte da sua cultura, e fez trocas comerciais sem nenhum grande relato de violência. Hoje a China e esses países podem dizer que, quando a China veio aqui, há 500 anos atrás, ela fez diplomacia, comércio. E agora, quando os europeus, o Ocidente, veio aqui com seus navios, eles fizeram guerra. Então a diplomacia ela tem um papel fundamental, mas a ação assertiva, ou seja, os benefícios, as trocas comerciais, a continuidade das boas relações é mais eficiente que a própria diplomacia, especialmente no caso dos Estados Unidos. Porque na medida que ele faz diplomacia eficiente em algum dado, logo depois vem a ação agressiva. Então a diplomacia dos Estados Unidos está mais para um jogo de cena do que ações de ganho ou benefício mútuo entre os atores relacionados.
Professor, comercialmente, qual tipo de diplomacia que é mais efetiva? Essa de dominação, exploração ou essa que a China pratica?
Essa é a resposta que eu estou desenvolvendo no meu doutorado. Então, te garanto, daqui a 4 ou 5 anos eu vou te dar uma resposta muito melhor do que eu tenho agora.
Mas o que eu, se baseando com hoje, professor.
Mas o que eu posso construir agora, ambas são eficientes. E aqui eu estou deixando claro que não estou agindo de forma moral. É evidente que se eu tiver num cenário, eu quero uma diplomacia mais estável a longo prazo. Mas vamos entender o cenário. Quando a gente olha para a colonização ocidental perante o mundo, a Europa antes da colonização era simplesmente uma península da Ásia. Não tinha grande importância na relação de poder. Quando ela domina toda a América, extrai toda a riqueza da América para se desenvolver, ela se torna o centro do mundo. Ainda não mais potente que a China, tão ou quão potente que a Índia, mas ainda assim ela tem um crescimento de poder. quando da Revolução Industrial, graças à colonização e à dominação de um continente inteiro, ela consegue dominar o mundo todo. O mundo todo. Então, nesses últimos 500 anos, eu posso dizer para vocês que a relação mais eficiente, e eu, a palavra essencial que é eficiente, não boa, foi a ação de violência, de dominação. Porque nenhum outro povo, nenhuma outra região avançou tão rapidamente e tão potentemente ao topo da hierarquia global quanto a Europa e Estados Unidos, seu apêndice, fez nos últimos 500 anos. Mas ele tem uma questão fundamental. Qual é a questão fundamental? Que o mundo não acaba em 500 anos. Que essa dominação de 500 anos, ela gera uma consequência, gera um custo. O custo da dominação tende a ficar cada vez maior quanto mais ações agressivas você toma perante ao tempo. Então, se a Europa dominou todo mundo nos últimos 500 anos, como ela vai dominar os próximos 500, já que a relação de força se igualou? Enquanto isso, a China, a Rússia estão criando relações mais harmoniosas, mais estáveis com muitos outros países. Países esses que foram pisados por essa dominação e que vêm na oportunidade que Pequim, na oportunidade que Moscou oferece a chance de criar laços tão ou melhor do que qualquer outra proposta que o Ocidente hoje possa oferecer. Então, respondendo à questão, nos últimos 500 anos, a ação mais efetiva foi a dominação rápida e agressiva, que gerou enorme lucro e vantagem para esses que tomaram essa ação. Mas veja, o mundo não acaba em 500 anos. Então, para uma dominância, para uma hierarquia de longa duração, de 500, 1000 anos, as relações mais harmoniosas, mais pacíficas, mais estáveis, que trazem a ordem e não o caos, tendem, e aqui eu estou usando a China como exemplo, tendem a ser mais frutíferas. Porque a China é uma grande potência, é um grande império, há 5, 2 mil anos. Então a China tem uma forma de diplomacia, por exemplo, que é muito mais pautada na longa duração. E ela foi um império, uma potência, a potência, eu diria, nos últimos 2 mil anos, tirando os últimos 300, 400 anos da Revolução Industrial, né? Então, a resposta, para finalizar, curto prazo, a ação agressiva tende a dar os melhores benefícios. A longo prazo, as relações harmoniosas e, né, que buscam a ordem tendem a trazer mais ganhos, né, para os dois lados.
Professor, o que a China e a Rússia têm feito no continente africano são exemplos?
Sem dúvida. E veja que toda ação gera uma reação. A física e a geopolítica, elas não estão distantes. Quando a gente observa a diplomacia russa no continente africano, ela está muito pautada a, olha o que a Europa fez com vocês. Eu tenho e te dou a oportunidade de juntos rompermos essa violência e essa manutenção da dominação. Então veja, mesmo que a oferta econômica da Rússia não seja tão vultuosa, não seja tão brilhante aqui, brilhante no sentido de parecer boa, quanto a ocidental, os danos, aquelas cicatrizes que a gente mencionou anteriormente, elas lembram a sociedade, as sociedades africanas, os povos africanos, as nações africanas, que manter o parceiro aqui, manter o parceiro histórico, que não é tão parceiro assim, não, talvez não seja o mais benéfico. Talvez não seja a melhor vantagem. A melhor vantagem, porque cada escolha tem uma vantagem. Cada escolha traz um benefício. Só qual é o melhor benefício dado os últimos 500 anos? Muito dificilmente a escolha será o Ocidente. Porque o que o Ocidente levou nos últimos 500 anos para a África, por exemplo? É muito fácil os africanos responderem. Muito fácil. Então a China tem essa mesma perspectiva, né? E aí, toda ação gera reação. Se a Rússia e a China fazem essa diplomacia, o Ocidente ataca com outras armas. E a gente vai vendo os desenrolar desses jogos, né?
Ou seja, nesse período todo é uma disputa entre colonizadores e colonizados, né? E diante disso, eu pergunto para o senhor acha que o Reino Unido, como a maior parte dos livros de história ensinaram, ele vai ficar diferente daqui a algum tempo, com a saída de nações como Escócia, Austrália e Canadá, que já têm uma certa independência hoje, mas não total?
Eu acho difícil fazer uma previsão nesse sentido, porque o poder relativo do Reino Unido, ele tende a reduzir com o passar dos tempos. E esse poder relativo, ele faz com que, e aqui um ditado brasileiro, né, que é farinha pouca, meu pilão primeiro. Significa basicamente que quanto menor a riqueza disponível numa nação, maior vai ser a disputa pelas prioridades. E eu não vejo a Inglaterra, não vejo o Estado da Inglaterra sendo benevolente falando que não, tô a Escócia. Aqui a sua parte justa. Não vejo isso acontecendo. E não vejo a Escócia também. Então, assim, não, a Inglaterra pode ficar com a prioridade das riquezas, a gente aceita. Então, eu observo que a tendência é maior crise no Reino Unido e a chance crescente de divisão. Mas afirmar isso categoricamente, eu acho muito difícil.
Professor, o senhor, a gente sabe, né, que o soft power americano, ele é muito eficiente, mas na sua opinião, ele é imbatível?
Eu acho que imbatível, não. Já foi imbatível. Até que não foi mais. É muito eficiente, sim. Mas tal qual o Sol, esse processo pode ser visto primeiro quando a gente olha para o leste. Quando a gente olha para o K-pop, os K-dramas, eles são os principais exemplos de um soft power eficiente. feito em laboratório, sim, né, mas com um enorme sucesso. Mas com toda boa receita, né, com todo bolo gostoso, ele foi rapidamente estudado e vem sendo replicado por várias outras potências, o Japão, a Turquia, mas especialmente a China, vem fazendo um ótimo trabalho para transformar a cultura em um produto que tem a capacidade de entrar em sociedades ocidentais. É, não é à toa que o TikTok não foi criado de uma iluminação, foi criado também em laboratório, colocando um ritmo, colocando uma forma cultural de consumir que foi desenvolvida na China, adaptado para o Ocidente, mas desenvolvido na China. Então, não é imbatível, já existe um processo crescente de expansão da cultura e do soft power dessas nações, que observaram no soft power a capacidade de vencer as potências ocidentais, onde antes eles não conseguiam. É muito difícil a Turquia, é muito difícil a Coreia do Sul, é muito difícil a China menos, né? Mas entrar numa disputa bélica com as grandes potências, especialmente 50 anos atrás. Mas a disputa cultural ela é mais barata. E por ser mais barata, ela dá capacidade do Estado agir com maior influência e maior assertividade nessa disputa. Então, como é uma disputa latente, importante, porque ela ataca justamente no custo da dominação, é um fator certamente que vai crescer cada vez mais, né?
Mas nesse caso, professor, não serão criadas, como já estão sendo criadas, barreiras, algumas barreiras culturais ou barreiras tecnológicas, como o aplicativo A não poder ser usado em determinado país, o aplicativo B ser proibido em outro lugar?
Não, certamente. Certamente isso já está acontecendo, mas eu acredito, quando a gente observa os exemplos que a gente tem agora, né, eles são latentes, são alguns, mas tendem ao crescimento, né, que toda nova proibição leva a uma curiosidade de um certo grupo. Por exemplo, na Índia, Modi, ele proibiu o TikTok, né, e vem tentando diminuir a presença da China para com a sua força cultural. Mas ao mesmo tempo que ele tenta proibir e diminuir, ele vem sofrendo crítica, vem sofrendo uma retaliação e tem uma parte dos jovens indianos que vem, porque ele está proibindo, e vai atrás, né? Eu comparo isso com a pirataria. Ao mesmo tempo que se busca colocar barreiras e empecilhos para acessar tal ou qual produto, quando você diz que a cultura do outro é proibido, um certo grupo vai sim buscar consumir porque foi proibido. Mas é evidente que a grande massa, que é onde tem o maior ganho de eficiência, recebe dano. Mas veja, qual é o ganho que o continente africano tem em proibir cultura chinesa? Nenhum, porque isso gera danos diplomáticos, gera fissuras econômicas. A Europa, a mesma coisa. A América Latina, especificamente, a mesma coisa. Então, mesmo que nos Estados Unidos seja difícil da cultura chinesa chegar, é possível, ou melhor, é provável que no resto do mundo, a cultura chinesa, coreana, russa, a cultura de grandes potências que tem esse interesse, tem essa estratégia bem desenhada, chega com maior facilidade. Porque, por exemplo, os Estados Unidos tentou proibir o acesso do Brasil a produtos da China, não tinha muito a ver com cultura, mas cabe o exemplo, produtos da China, porque iria iria diminuir a capacidade brasileira, olha como os Estados Unidos é preocupado com a segurança brasileira, de dados, né? O Brasil ficaria fragilizado a questão dos dados, né? Muito interessante a preocupação do Brasil, que espiona seguramente o Brasil, né? Dito, né, as interceptações da Dilma como presidente, né, acesso a dados, informações sigilosas da Petrobras, né, isso só para falar os casos mais latentes, né, mais midiáticos, né, mas e foi um fracasso, porque a realidade se impõe, a oferta está dada e os ganhos para buscar um outro caminho que não seja todos os caminhos selecionando a Roma ou o Ocidente, eles são frutíferos, estão sendo frutíferos.
Mas aí, no caso, não seria também uma questão de privar esses países que recebem a cultura estrangeira de fortalecerem a sua própria cultura interna?
Perfeitamente. Isso vem ocorrendo. Os Estados Unidos desenvolveram um plano após a Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, que era levar cinemas para o interior do Brasil. Esse é um projeto muito interessante. Um dos meus colegas pesquisadores fez um estudo sobre isso. Tá? E em muitas cidades do Brasil, o primeiro cinema que chegou foi os cinemas feitos pelos Estados Unidos móveis. E foi, assim, um frenesi. Isso teve um impacto muito relevante na cultura brasileira e no controle da narrativa, especialmente de dominação ideológica e cultural. Mas, ao mesmo medida que isso, nos últimos 50 anos, foi eficiente, a gente vê que, apesar dessa eficiente, essa capacidade de ferramentas de dominação cultural e ideológica, existiu resistência. E a resistência tende a crescer. Porque, novamente, eu volto para o ponto que a gente iniciou. Não importa muito se a sua cultura é eficiente na dominação, se o dano material histórico que você gera é maior. Então, não adianta nada os Estados Unidos vender uma propaganda maravilhosa ou impedir que certos países consigam desenvolver uma cultura latente e ser possível de ser exportada, se no dia seguinte ele joga uma sanção econômica, que fere o país. Se no outro dia ele joga uma bomba no vizinho. Pouco ganho tem uma diplomacia, uma ferramenta que cerceia um país ou a sua nação de desenvolver uma indústria cultural se no outro dia ele atacar bombas, usa de agressividade, que é o padrão do Ocidente nesses cenários.
Professor, eu não sei se o senhor se lembra, porque o senhor é mais jovem, mas aqui no Brasil, a gente, quando falava de um produto chinês, falava Xing Ling, era algo de baixa qualidade. Como é que a China, em tão pouco tempo, conseguiu mudar essa imagem?
Sim, eu me lembro bem. Lembro bem que existiam lojas da China, né? Que eram basicamente produtos de segunda qualidade, né? E essa é uma questão importante que a gente está falando do desenvolvimento cultural, né? Na mesma medida, no avançar, no desenvolver da capacidade produtiva, ou melhor, da complexidade produtiva, o que é complexidade produtiva? É basicamente você parar de produzir o radinho de pilha, produzir um rádio de CD, depois você produzir um rádio que não precisa de CD, depois você produzir uma caixa de som super potente, super tecnológica, que tem um Bluetooth e consegue identificar basicamente seus padrões musicais para quando você chegar do trabalho, você ter a música que você gosta, que te deixa mais relaxado. Eu fiz esse exemplo aqui para mostrar claramente como se dá uma complexidade produtiva. Então a China, ela, na sua etapa de desenvolvimento, especialmente nos anos 80, 90, ela tem uma capacidade de complexidade produtiva reduzida, porque nesse momento ela estava assimilando tecnologia estrangeira e desenvolvendo suas próprias. Quando no ano de 2000, ela começa a acelerar, e isso está nos planos quinquenais, para quem é pesquisador, deseja saber mais de forma mais aprofundada, nos planos quinquenais ela define que o canhão do investimento chinês será na qualificação no avançar de algumas fronteiras da tecnologia. E no avançar da fronteira da tecnologia, a China começou a desenvolver as suas marcas, porque ela vem avançando, isso 2000, 2010, ela vem avançando a sua tecnologia e vem avançando também o vender da qualidade dessa tecnologia. Então a China começa a sair do produto Xing Ling e começa a apresentar um hall de tecnologia e conhecimento muito potente. Mas isso não foi do dia para a noite, isso não foi barato, isso não foi fácil, foi um custo energético para o Estado chinês enorme, mas ela obteve sucesso. Né? Porque quando você olha para o produto de segunda categoria, segunda qualidade, e ele é chinês, você pensa, todo produto chinês é assim. Mas quando você se depara que o seu celular, a sua TV, o seu notebook, a sua câmera, foi feito na China, a realidade se impõe. Você começa a ter uma outra percepção. E pautado e aumentando isso, tem as propagandas e o desenvolver das marcas chinesas, que houve sim política de Estado assertiva nisso.
A viagem da China seria como a imitação do que o Japão já fez um dia, mas o Japão, pelo contrário, ele ficava conhecido como uma marca de qualidade, professor?
Em parte é isso sim. O problema do Japão é que ele é um subsidiário da potência americana. Não tem como o Japão desenvolver sua própria identidade, desenvolver sua própria capacidade e avançar continuamente na fronteira do conhecimento, contestando o poder dos Estados Unidos, como a China faz hoje, tendo milhares de soldados, de marinhas no seu território. Não tem como fazer isso. Então a China, para além de ter essa posição de qualidade, ela questiona, ela disputa a fronteira do conhecimento em várias áreas com os Estados Unidos. Em algumas áreas ela até avança. O Japão não conseguiria fazer isso, pela questão que eu mencionei.
Às vezes eu me pergunto, onde é que está a indústria nacional, a indústria brasileira? Porque utensílios de casa, um tapete, made in China. Uma Tupperware, made in China.
Inclusive, não? Eu escutei de um analista dizendo que para uma nação se mostrar realmente forte, ela deveria ter pelo menos uma marca no setor automobilístico. O senhor concorda com isso?
Eu acho que essa questão de ter uma marca no setor automobilístico, ela é um exemplo para uma questão maior. Por quê? Porque ter uma marca não é necessariamente um demonstrar de uma grande potência. Você pode não ter uma marca, mas ser um país com alta capacidade de produção tecnológica. Você pode ter uma marca de trem-bala. Você pode ter uma marca de propulsor de foguete. Você pode ter uma marca de propulsor de desenvolvimento de semicondutores. Então, eu acho que essa frase, ela diz bem que você tem que ter, pelo menos algum segmento, alguma verticalidade que você seja a liderança, seja quase lá. Né? Eu acho que esse é o ponto central. Porque se você é um país industrial ou com capacidade industrial e conseguiu, em um segmento, em uma verticalidade, chegar no fundo, ou no topo, né, independente aqui da analogia, no fundo, conseguiu verticalizar essa produção para ser a liderança, você realmente tem uma capacidade de, depois de verticalizar, você ramificar esse conhecimento e desenvolver em volta desse segmento uma cadeia tecnológica que permita esse país avançar de forma potente, né? Evidente que do tamanho do Brasil é improvável que um segmento consiga fazer o Brasil se desenvolver, né? Porque o Brasil passa por um processo de desindustrialização histórico. Poucos países na história da humanidade tiveram um processo de desindustrialização tão eficiente quanto o Brasil. Se fosse um plano, se fosse um projeto, não seria tão eficiente. O Brasil passa por um processo de diluição da sua capacidade produtiva, diluição da sua capacidade de criar complexidade tecnológica, econômica, que é histórico, estará nos livros didáticos. Qual o país que melhor conseguiu destruir sua indústria e sua tecnologia? Estamos lá, Brasil.
Mas isso se deve a quê? A facilidade de você encontrar produtos vindo de outros? Que, por exemplo, quando o senhor estava colocando a questão anterior, a gente aqui estava se entreolhando e falando assim, a Embraer pode ser considerada uma companhia de ponta hoje no mundo, não é? Mas depois a gente ficou fazendo outros cálculos aqui, tentando lembrar de outra marca brasileira, e a gente teve dificuldade.
Sim, vamos lá. Por que aconteceu isso? É uma junção de fatores, né? Primeiro, um dos principais fatores, o golpe de 64, com forte influência dos Estados Unidos e de uma elite colonial brasileira, que tira um projeto nacional de desenvolvimento e coloca um outro projeto que estava fortemente ligado ao capital estrangeiro. Já diria que o segundo ministro das Relações Exteriores do Brasil, o segundo chanceler do Brasil no período da ditadura, posso estar enganado se é o segundo, ou o primeiro, ou o terceiro, mas é logo no começo, dizendo que se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Bom, se uma empresa brasileira compete com a dos Estados Unidos, não é bom para o Brasil. Então, o que que se faz? Não se pode permitir que essa indústria, esse setor, compita com esse país. Então, quando a gente olha as razões que levaram o Brasil a esse processo de desestruturalização, a gente tem como os principais fatores a abertura de capital estrangeiro, a flexibilidade da entrada e saída de capital, fazendo assim com que setores da indústria fossem totalmente destruídos pela volatilidade, pela especulação da própria moeda. Esse é um dos fatores. E essa ação é política. Essa ação faz parte do campo político. E a política brasileira foi constantemente influenciada por uma elite colonial, uma elite agrária que vê com a moeda alta a vantagem de vender o seu produto de baixo valor agregado, baixa capacidade produtiva, tecnológica, a preços que permitam que ele tenha um poder político, econômico e social no país considerável. Então, esses são alguns fatores, né? Mas tem também uma incapacidade do Brasil de desenvolver uma maioria política que defenda um projeto nacional de desenvolvimento pautado em alguns setores estratégicos do Brasil. Então, é importante entender que existe uma influência externa, existem atores internos que ganham vantagem econômica, social e política com o Brasil subdesenvolvido, e existe também uma incapacidade do resto da população de se organizar e manter um projeto que permite o Brasil ser soberano perante o seu próprio destino, né? E aí, sobre a empresa que você citou, que é uma de ponto, de fato, a Embraer ela é uma líder de mercado, só que ela tem alguns componentes das questões de complexidade produtiva que ela não domina e é de posse dos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos têm tamanho influência na Embraer que se o Brasil quiser vender os seus aviões para um país que os Estados Unidos sanciona, o Brasil não pode vender. Por quê? Qual a razão? A razão é que os Estados Unidos detêm uma tecnologia, detêm uma parte dessa produção que faz com que a Embraer assine um acordo dizendo que se tal ou qual país comprar, os Estados Unidos têm que aprovar ou não a venda. Então, esses são os danos que gera essa incapacidade de dominar um segmento por inteiro. Outra empresa, por exemplo, é a WEG. A WEG está no setor de motores e produtos que estão em volta disso, né? Seria um ótimo segmento para o Brasil avançar, já que tem uma empresa que lidera esse ponto, né?
Tá certo. A gente conversou com Daniel Ferreira, mestre em História Política, pesquisador e professor em Geopolítica e criador do Geopolítica Hoje. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco no Mundioca. Esperamos que em breve o senhor volte para continuar nos ajudando a entender esse mundo cada vez mais complicado, professor.
Tá, muito obrigado pelo convite. Eu posso dizer com tranquilidade que vocês também ajudam enormemente as pessoas a entender o mundo que a gente vive, né? É fundamental a iniciativa e eu fico muito lisonjeado e muito feliz por participar dela, viu? Muito obrigado a todos.
Melina, eu acho que tudo na vida, sendo conversado, acho que fica mais palatável, né?
É, isso aí você está falando entre pessoas, né?
Sim, mas isso pode ser levado à questão entre nações, entre países, entre grupos distintos.
Olha, a gente sabe que é muito bonito isso na teoria, né? É bom a gente conversar, mas é muito difícil também conviver com pessoas diferentes, culturas diferentes, credos diferentes. Quem é casado sabe que duas pessoas que se gostam juntas é muito difícil. Imagina, assim, pessoas muito diferentes, culturas muito diferentes. Então, assim, a coisa não é tão fácil, né? Por isso que a gente tem assistido guerras terríveis, desentendimentos.
E eu chamo atenção para um player, um jogador do mundo que vem usando a lábia para ir conquistando seu espaço, que é a China, né?
É a China. Milenarmente, a China tem uma maneira diferente, né, de lidar com os países. E a gente podia convidar o nosso segundo entrevistado de hoje para detalhar melhor para a gente sobre a diplomacia, o que a China tem conquistado. Vamos chamar, Marcelo?
A gente conversa agora com Pedro Martins, mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pedro, seja bem-vindo aqui ao Mundioca para a nossa conversa.
Muito prazer estar aqui. Eu gostaria de começar dizendo que é uma honra estar aqui no Mundioca, inclusive porque eu sou ouvinte.
Opa, Mundioca!
Eu sempre busco ouvir em vários momentos do meu dia, então é um prazer dobrado estar aqui no
Maravilha.
Dia de hoje.
Maravilha.
Eu fico muito feliz de estar entrevistando um mundioca. Então vamos começar. Pedro, como analista internacional, você acredita que a diplomacia podia ter sido usada para resolver o conflito que a gente está assistindo acontecer lá em Israel, lá na faixa de Gaza?
Diplomacia, ela é sempre a melhor solução para qualquer tipo de conflito entre Estados. No entanto, ela só consegue funcionar se as partes envolvidas quiserem que ela funcione. E quando a gente analisa o conflito que está acontecendo hoje em Israel, a gente tem que ter em mente que, primeiro, ele é um conflito que envolve o governo de Israel, né, a atual administração de Israel, e o grupo Hamas, que vocês já discutiram a natureza complexa do grupo Hamas em outro episódio do Mundioca, e isso torna a situação de negociação entre Israel e as partes envolvidas muito mais complicada, porque como o Hamas ele é considerado por alguns atores um grupo terrorista, mas para outros atores como a ONU e o próprio Brasil não considera, isso dificulta as negociações, porque uma das máximas que a gente aprende nas relações internacionais é que não se negocia com terroristas. De outro lado, o governo de Israel, liderado pelo Benjamin Netanyahu, ele é marcado por um crescente nacionalismo que dificulta, se não quase que impede as negociações diplomáticas. O Netanyahu, ele começa a sua carreira como um político pragmático, moderado, de centro, mais ou menos, centro-direita, mas que por questões internas de Israel, ele vai se tornando cada vez mais nacionalista, conforme ele precisa se entrar em coalizão com grupos nacionalistas de Israel. Então, isso dificulta muito. É só considerar que o atual governo liderado pelo Netanyahu, ele é o mais nacionalista da história de Israel. Isso não é pouca coisa. Isso dificulta muito as negociações. Em termos mais amplos, quando a gente considera Israel e a Palestina, ou seja, todo o histórico da questão, a gente percebe que as negociações elas não andam desde os anos 90, desde os acordos de 95. Então a gente percebe que a diplomacia, que seria a grande chave para a resolução definitiva do problema, ela não conseguiu ser usada porque as partes não quiseram usar, não conseguiram entrar em acordo. Você tem atores que simplesmente não aceitam a diplomacia. E aí eu gostaria de lembrar que Yitzhak Rabin, que foi um dos grandes líderes que tentou conduzir essa negociação pela via diplomática, ele foi assassinado, mas não por um palestino, sim por um nacionalista israelense. Então, existem grupos que não querem que a diplomacia prevaleça. Então, ela poderia ter sido usada, mas acabou não sendo usada por interesses dos outros desenvolvidos.
Esses outros envolvidos, professor, tem muita gente aí inclusa. A gente pode dizer que a situação mostra a certa inoperância da diplomacia do mundo ocidental ou não?
De certa forma, sim, Marcelo, porque, como você mesmo apontou, são muitos atores e a gente muitas vezes não consegue perceber o que está acontecendo. Existe um autor, ele é americano, embora de origem polonesa, chamado Zbigniew Brzezinski, que a grande obra dele é o grande tabuleiro de xadrez, né? O Great Chessboard. Essa é uma metáfora muito boa e muito ruim para descrever a política internacional. Ela é muito boa porque você mostra a complexidade. O xadrez, para quem não sabe, ele tem trilhões de possibilidades depois das primeiras rodadas. Então, essa metáfora é muito interessante para você mostrar o quanto é complexo, quanto é dinâmico, quanto a gente não consegue prever o que vai acontecer. Só que, por outro lado, ele é muito ruim, porque a peça de xadrez ela não tem interesse próprio. O peão não discute se você vai mover para casa A ou casa B, ele simplesmente é movido. E na política internacional não é assim. Os atores têm suas próprias agendas e muitas vezes elas batem entre si. Elas começam a reverberar em outras questões, em outros assuntos, em outros grupos internos. Então, mostra uma falha porque a gente não consegue simplesmente perceber quais interesses cada um defende e como conciliar cada um desses interesses de forma satisfatória.
Pedro, a gente percebe aqui conversando com você que você é um defensor da diplomacia, mas o Ocidente acredita que seja mais fácil e mais lucrativo a curto prazo pegar em armas do que sentar para conversar?
Olha, de certa forma sim, Melina. E aí eu gostaria de desenvolver um pouco essa ideia no seguinte sentido. Se a gente considera que pegar em armas, no sentido de se envolver diretamente no conflito, como aconteceu, por exemplo, no Iraque ou no Vietnã, isso é um pouco mais complicado de dizer, porque envolvimento direto no conflito, como por exemplo o Vietnã, ele tem um custo, ele beneficia a economia e acaba gerando empregos. E aí eu vou fazer um pequeno parêntese de que a economia americana ela se ela se recuperou muito depois da crise de 29 por causa dos estímulos americanos, por causa da Segunda Guerra Mundial, no segundo New Deal. Ele já acontece com os Estados Unidos dentro da guerra, então tem um estímulo econômico, mas também tem um custo. Primeiro o custo humano, porque em guerra as pessoas morrem. E quando isso, principalmente quando você começa a atingir cifras das dezenas ou centenas de milhares, isso gera um custo político. Em relações internacionais, a gente chama isso de efeito CNN ou efeito body bag, que é o efeito saco de corpos. O custo político que você tem de ter que trazer de volta os seus cidadãos mortos no campo de batalha. E aí, eu gostaria de lembrar do caso da Somália, da missão das Nações Unidas na Somália, nos anos 90. O quanto a morte dos soldados americanos, que inclusive gerou o filme Falcão Negro e Perigo, acabou mudando e alterando definitivamente a política americana para missões de paz da ONU, sobretudo aquelas em que você tem uso da força. Então existe um custo humano muito grande e também existe um custo econômico. No seguinte sentido, existe um trade-off na economia chamado armas e manteiga, que diz que cada dólar, real, euro, qualquer outra moeda da sua escolha, que você investe em arma, você deixa de investir em manteiga. O que significa? Cada vez que você vende armas, ou produz armas, ou se militariza, você deixa de gerar bem-estar para a população. Isso é um custo econômico. Isso a gente consegue perceber nas discussões do Congresso americano. Quando eles começam a discutir ajuda para a Ucrânia, ajuda para Israel, vocês percebem que eles têm resistência em aumentar esse gasto. Porque eles sabem que, por mais que eles tenham a maior economia do mundo, ainda seja, né, a maior economia do mundo, o maior orçamento do mundo e tudo mais, cada dólar que eles gastam nisso, eles estão deixando de gastar numa coisa que pode gerar um retorno imediato para o eleitor americano. Isso principalmente no ano antes da eleição de 2024. Então isso tem um custo. E por que, que eu dei um pouco essa volta? Porque é mais lucrativo e mais fácil para os países, principalmente aqueles que têm muitas empresas de defesa, de armamentos militares, não necessariamente pegarem armas, mas vender armas. Vender a arma para um conflito que está em andamento, ou seja, estimular que ele continue, e é muito lucrativo, porque quem vende tem todos os benefícios econômicos e nenhum dos custos que você tem em você ter... E você conseguir participar de um conflito diretamente. Você está ganhando só bônus, na verdade, de vender uma arma, de estimular a continuidade do conflito, e você não tem todos os ônus, todos os custos políticos e econômicos e humanos de participar de um conflito. Então, de certa forma, sim, em algumas situações é mais fácil e lucrativo vender armas do que necessariamente pegar em armas.
Mas, o professor Pedro, isso daí seria uma solução mais voltada do mundo ocidental, né? A gente não vê o Oriente, vamos falar da China, se metendo militarmente ou levando os exércitos a postos para essas questões, né? A China é um exemplo de diplomacia hoje, não?
A China, sim, pode ser considerado um grande exemplo de diplomacia. E você foi muito feliz em apontar o caso chinês em particular, porque a China tem uma particularidade que é, sim, uma grande potência, embora muitos discutem se ela já é a grande potência ou está em vias de ser a grande potência, mas o fato é, ela é uma potência, ponto. Ela é uma grande economia que está ainda crescendo bastante, ela tem, já alcançou os Estados Unidos em vários campos diferentes, sobretudo em campos econômicos e tecnológicos, e ela tem a particularidade de ser uma potência que ela sofreu a questão da intervenção do imperialismo. Na história chinesa, principalmente quando a gente pega autores chineses, especialistas em China, a gente percebe que eles descrevem o período da segunda metade do século XIX, 1840, 1850, até a Revolução Chinesa, de o século das humilhações. É o período da história chinesa em que eles foram completamente violados na sua soberania, na sua integridade territorial. Vamos lembrar que a questão de Hong Kong começa nesse período. Eles começam a ter que conceder tratados extremamente desiguais para as potências ocidentais na época, até mesmo para o Japão, perde guerra com o Japão, e isso forma toda a psique e toda a mentalidade da elite política chinesa hoje. Então, isso faz com que a política externa chinesa ela tenha como princípio basilar a não intervenção em assuntos estrangeiros. Ela simplesmente negocia com quem tem que negociar. Isso é muito interessante, porque a diplomacia depende muito da credibilidade. O país que intervém muito nos assuntos internos dos outros países não tem muita credibilidade para ser um negociador imparcial. A diplomacia, a mediação, né, ou as diferentes formas de mediação, ela depende da credibilidade de quem está mediando. E a China, por ter todo esse trauma, todo esse princípio basilar na sua política externa, ela consegue se posicionar como mediador. Eu gostaria de chamar, novamente destacando a felicidade do seu comentário em trazer o caso da China, porque antes do conflito de Israel e estourar com o Hamas, a grande notícia do Oriente Médio foi o sucesso da China conseguir negociar a normalização de relações, ou pelo menos o distensionamento das relações entre a Arábia Saudita e Irã. E para quem não é tão inteirado na questão do Oriente Médio, a Arábia Saudita e Irã, para muitos autores, estavam vivendo uma espécie de guerra fria. Eles estavam disputando influência, disputando controle, justamente de influência e de poder no Oriente Médio em vários momentos, tanto na guerra no Iêmen quanto no Iraque. E a China conseguir se posicionar para conseguir distensionar ou até mesmo normalizar essas relações é um grande sucesso da diplomacia chinesa, que acabava também contribuindo para maior estabilidade no Oriente Médio. Então, sim, a China tem essa particularidade por causa da sua história igualmente peculiar, né?
Lembrando que Irã e Arábia Saudita estarão nos BRICS.
Exatamente.
E agora, a gente poderia falar um pouquinho sobre a diplomacia da Índia? A Índia também tem se destacado nesse setor, não, Pedro?
Sim, a Índia ela também é um país que está crescendo muito. Alguns analistas colocam que a Índia já está crescendo mais do que a China. A Índia hoje já é a maior população do mundo. E a consequência de todos esses elementos significa que a Índia tem que se posicionar no cenário internacional. Ela tem que participar mais ativamente, ou seja, tem que carregar o ônus de ser um país que está em crescimento e de ser uma potência em ascensão também. Então você consegue perceber que ela também se esforça em ser um grande ator, um mediador. Então, sim, a mesma análise que eu coloquei para a China também vale para a Índia, considerando que a Índia também foi uma colônia, também passou por intervenções estrangeiras. Vamos lembrar que a Índia hoje é só uma fração do que era a Índia, porque era a Índia e Paquistão e onde hoje é Bangladesh. Então, a Índia era muito maior do que o território contemporâneo da Índia. Então, são países que souberam, estão conseguindo se posicionar a partir desse passado, não fazendo de colonial, mas no caso da China, dizer que é colonial é um pouco exagero, mas vamos dizer quase pseudo-colonial ou proto-colonial, vamos colocar assim.
Falando ainda em diplomacia, como é que você analisa a diplomacia brasileira, neste caso propriamente dito, da primeira leva de brasileiros que queriam deixar a faixa de Gaza? Eles acabaram saindo, mas o custo disso foi alto, né? Porque eles demoraram a sair semanas, todos os dias. A gente ficava acompanhando, vai ser hoje, aí não iria ser hoje, vai ser amanhã, aí depois também não aconteceria, gerando estresse, ansiedade e um monte de gente. Mas como é que você acha que a diplomacia brasileira se comportou nesse caso, sabendo que há a hipótese de ter uma segunda leva de brasileiros por vir?
Bom, no caso da diplomacia brasileira, nesse ponto específico, né, da repatriação dos cidadãos brasileiros, a gente primeiro tem que destacar o fato de que na primeira leva, não da faixa de Gaza, mas do território de Israel, a diplomacia brasileira conseguiu repatriar muita gente de forma muito rápida e muito precisa, muito exata. Isso é um trabalho digno de nota das embaixadas, tanto no Brasil, na Palestina, quanto em Tel Aviv, quanto no Cairo. Vocês vão coordenar todas essas embaixadas para conseguir repatriar os cidadãos brasileiros. Mas no caso da faixa de Gaza, você tem uma particularidade por causa da própria natureza do território e do conflito. Em primeiro lugar, quando a gente compara, por exemplo, o caso de Israel, o conflito de Israel em outubro era simplesmente muito mais localizado na parte sul do território. Então, outras partes do território israelense estavam muito mais tranquilas. Isso conseguiu facilitar a logística de repatriação e evacuação dos cidadãos brasileiros. E eu comento isso, faço esse paralelo, porque a faixa de Gaza, primeiro, é um território muito menor. Segundo, que ele está praticamente isolado de qualquer tipo de comunicação com o exterior. Vamos lembrar que logo nos primeiros dias de operação militar de Israel na faixa de Gaza, se cortou água, luz, telefone, até mesmo envio de combustível. Então, isso dificulta a comunicação. A faixa de Gaza é uma área extremamente, muito densamente povoada, que está durante em conflito em andamento, ou seja, todos os desafios logísticos possíveis e imagináveis para dificultar qualquer tipo de evacuação. E nós acabamos nos sentindo um pouco desse desespero, porque nós somos brasileiros, vendo mídia brasileira, se preocupando, obviamente, naturalmente e inegavelmente, com os nossos cidadãos brasileiros, nossos irmãos brasileiros na faixa de Gaza. Mas quando eu fui me preparar para essa entrevista e eu fui pesquisar em outros canais, eu consegui ver relatos das mesmas dificuldades em canais do Canadá, por exemplo, e canais europeus. Então, a gente consegue perceber que a dificuldade da diplomacia brasileira é menos causada pela diplomacia brasileira, que fez o máximo impossível e impossível para conseguir repatriar os cidadãos brasileiros em segurança, e mais, muito mais causado, né, uma dificuldade muito maior causada pela dificuldade do quadro em questão, né, do terreno. A gente está falando de um lugar muito pequeno, a extensão de 40 quilômetros de largura, 40 quilômetros de comprimento por 10 de largura, ou seja, um lugar muito pequeno. Existem bases no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes cidades do Brasil, que são maiores e menos densamente povoadas do que a faixa de Gaza, e que também não estão no conflito das proporções da faixa de Gaza, e então é uma dificuldade que a diplomacia brasileira enfrentou, e que agora espera-se que tenham sido superadas, já que você conseguiu achar alternativas, né, meios para conseguir repatriar cidadãos brasileiros, de forma que as levas seguintes, se tiverem, vão ser, espera-se, que mais tranquilas.
Pedro, os diplomatas brasileiros também não tiveram êxito ao formular a proposta de paz, mesmo o Brasil presidindo o Conselho de Segurança da ONU. Por que isso?
Bom, como eu comentei na sua primeira pergunta, Melina, a diplomacia ela funciona se os atores envolvidos quiserem que ela funcione. E no caso particular do Conselho de Segurança, eu gostaria de destacar que a própria dinâmica e a estrutura e a configuração do Conselho de Segurança, ela acaba estimulando que situações como essa aconteçam. E aí, para aqueles que não estão inteirados, o Brasil, quando presidiu o Conselho de Segurança, ele tentou negociar uma resolução pedindo que um cessar-fogo para justamente facilitar um pouco a evacuação dos estrangeiros. O Brasil conseguiu 12 votos favoráveis, inclusive de potências do mundo permanente, como China e França, 2 abstenções, a Rússia e o Reino Unido, mais 1 voto contra. E isso foi o suficiente para vetar a resolução que foi dos Estados Unidos. Então, esse insucesso, vamos colocar assim, em termos relativos, da diplomacia brasileira, ela se dá muito mais pela própria dinâmica e configuração do Conselho de Segurança, em que um membro permanente pode impedir ou pode tornar como obstáculo quase que superado a aprovação de uma resolução que ele acha que não é interessante. E aí, nesse caso, a gente tem a histórica aliança, a histórica relação dos Estados Unidos com Israel. Isso também mostra o quanto, primeiro, quanto é necessário você reformar o Conselho de Segurança, você mudar a forma como o Conselho de Segurança funciona, não só para além da composição dos membros, mas a forma como ele funciona, e também mostra que é um fracasso da diplomacia brasileira em termos relativos, porque ele conseguiu que 4 potências permanentes conseguissem concordar ou simplesmente não vetar uma proposta de resolução brasileira, inclusive aí, como o Marcelo já tinha levantado antes, a própria China. A China, que o Marcelo tinha levantado na nossa discussão há 1 ou 2 perguntas atrás, votou a favor da resolução brasileira, assim como a França. Rússia se absteve, assim como o Reino Unido, que também é um histórico aliado dos Estados Unidos também. Então você consegue perceber que foi um fracasso, sim, né? O objetivo não foi alcançado, mas ainda dá para tirar algumas coisas boas, algumas lições boas dessa liderança brasileira.
Falar um pouquinho sobre o trabalho da diplomacia russa, que eles barram em uma coisa muito potente, que é o soft power americano, que muitas vezes tem mostrado no cinema o inimigo com sotaque russo, o russo como inimigo. Como é que se reverte uma estrutura como essa?
Bom, a primeira questão é que quando você pensa em soft power, influência cultural, e esse caso também deixa de ser uma influência cultural, no caso negativo dos russos, né, e abre aspas positiva, né, porque apresenta os americanos como os mocinhos, ela funciona porque ela dialoga com a base. Quando eu falo com a base, eu estou falando com a população. A minha primeira língua estrangeira que eu aprendi foi inglês. Provavelmente a de você, Melina, e você, Marcelo, também foram a primeira língua estrangeira que aprenderam. Muitos dos nossos ouvintes aprenderam inglês como primeira língua estrangeira em algum momento da vida, ou estão aprendendo. E isso faz com que a gente seja bombardeado com produtos americanos. Se a gente, por exemplo, restringir só ao chamado mundo ocidental, o nosso grau de conhecimento da cultura americana é muito maior do que da cultura francesa, da cultura inglesa, ou mesmo de Portugal, que foi a nossa metrópole durante 300 anos. Vamos com então? Isso é uma forma, por quê? Porque a gente está desde cedo, em vários momentos, em grandes momentos, sendo bombardeado com essa influência cultural. Isso não necessariamente é bom ou ruim. Existem exemplos que são menos politicamente controversos do que esse dos Estados Unidos, mas é um dado da realidade. A gente é bombardeado. E a forma de você resolver isso é justamente essa. Você dialogar com a população, os assuntos universais, cultura, basicamente. E aí, antes de entrar no caso da Rússia em particular, você vê o caso da Coreia do Sul. Se a gente perguntar, por exemplo, para o Marcelo, eu falo, Coreia do Sul, o que você vai me dizer? Você, provavelmente Marcelo, ou você, menino, qualquer outro ouvinte que tenha a minha idade, vai dizer alguma coisa do tipo Samsung, vai dizer, por exemplo, aqui.
No caso da Coreia do Sul, eu pratiquei taekwondo durante boa parte da minha vida. Então, assim, eu era levado a conhecer um pouquinho da cultura sul-coreana para saber as coisas da arte marcial. Mas, assim, realmente, eu acredito que se fosse perguntar pro jovem de hoje, ele iria dizer
K-pop.
Apenas marcas e agora o dorama, o K-pop, que estão aparecendo aí, não é isso?
Exatamente isso. Se você pensa, por exemplo, a nossa idade, vamos colocar aqui todos que temos...
Opa, fechado. A gente não discute isso.
Muito provavelmente, tanto a gente que tem 30, vocês vão dizer taekwondo, provavelmente, que eu tinha esquecido. Você vai dizer Kia, você vai dizer Hyundai, você vai dizer Samsung. Se você pegar alguém mais novo, na casa dos 20, na casa dos 18, ou até mesmo perto dos 25, eles vão dizer K-pop, eles vão dizer BTS, vão dizer um dorama que eles têm ouvido na Netflix. Algum restaurante coreano que existe no Rio, ou em São Paulo, em qualquer outro lugar. E por que eu estou usando esse exemplo em questão? Porque isso dialoga com as pessoas. As pessoas veem produtos televisivos, as pessoas compram telefones, compram marcas, elas veem música. Então, isso dialoga com a base. E conforme você dialoga com a base, você acaba mudando e moldando a forma como as pessoas veem o país. Então, se você perguntar, todo mundo, 10 pessoas, e ninguém vai ter dizer nada ruim da Coreia do Sul. Não vai pensar nada ruim. Vai pensar ou na música que é boa, que é chata. E quando você dialoga principalmente com o jovem, o efeito é dobrado. Por quê? Vai acontecer uma das duas coisas ou ambas. A primeira é que quando você dialoga com o jovem, ou ele vai arrastar a família inteira para curtir isso, porque aí o jovem vai querer ir no show do BTS, ou o jovem vai querer participar do torneio de taekwondo e vai levar o pai e a mãe. E também, por outro lado, esse jovem de hoje é o político de amanhã, o empresário de amanhã, é o presidente daqui a 30 anos, é o militar daqui a 20 anos, é um investidor, é um diplomata. Então, você está investindo quase que no futuro mesmo. E ele vai pensar e ver, enxergar aquele país de forma diferente. A forma como a Rússia ou qualquer outro país tem de difundir a sua cultura e para reverter esse tipo de situação é investir em base. É você aproximar das pessoas com questões culturais. A Rússia, no caso específico, você poderia, sei lá, fazer uma turnê do Balé Bolshoi, um espetáculo quebra-nozes. Algumas vezes no Rio de Janeiro você tem mostras de cinema russo. Então, esse tipo de coisa que parece boba e que é em graus relativos baratos de se organizar, você acaba mudando e moldando a forma como as pessoas veem o país. Isso faz com que você deixe de ser aquele vilão, aquele país desconhecido, ou aquele país que ninguém sabe onde fica no mapa, para ser, é um país legal, eu gosto da comida, eu gosto da bebida, eu gosto da música. E isso gera um elemento de aproximação. E a cultura é uma grande forma de gerar aproximação, de também estimular a paz. Você dificilmente entra numa briga com um amigo. Você entra com um cara que você não conhece. Óbvio que a sua vida é muito mais completa do que isso. Mas, puta, isso acaba facilitando a conversa, a convivência, diminuindo preconceito, extremismo. Então você só ganha com esse tipo de difusão cultural de base, vamos colocar assim.
Ô Pedro, para fazer uma reparação cultural, a gente volta a falar de Coreia do Sul, a gente lembra também que foi o Psy que fez uma revolução na música com Gangnam Style dele, né? Que foi a primeira música a bater 1 bilhão de visualizações no YouTube, né? E não era americano, né?
E não era americano, isso é muito interessante. Você tem alguns casos de músicas brasileiras que também têm esse tipo de sucesso. Músicas brasileiras, elas tocam em vários lugares da Europa com esse tipo de sucesso. Não tanto com Psy, mas considerando a barreira linguística, a barreira cultural, a barreira climática até, você tem esse tipo de situação. Quando você pensa em Brasil no exterior, as pessoas vão dizer um clássico, né, samba, futebol, mas se você pensar em música, as pessoas vão lembrar em Garota de Ipanema, vão pensar em João Gilberto, Bossa Nova, porque em alguns momentos o governo brasileiro, de forma direta e indireta, patrocinou e apoiou esses shows no exterior. Então você não pensa no Brasil não é como um país ruim. Mas, João Gilberto, Garota de Ipanema. Então, óbvio, o Brasil é muito mais do que isso, assim como a Coreia do Sul é muito mais do que Psy, mas isso é uma forma de você ganhar simpatia, de você ser bem visto.
Corações e mentes, né? Corações e mentes.
Exatamente, corações e mentes. Ninguém pensa no Brasil como um vilão, pensa no Brasil, alguns vão lembrar do Neymar, outros vão lembrar do João Gilberto, outros vão lembrar de algum filme brasileiro que tenham visto.
O nosso embaixador Pelé, Ayrton Senna, né? O esporte brasileiro e a cultura, né? Normalmente eles vão balizando a visão estrangeira para a gente aqui, né? A visão de lá para cá.
Exatamente. Eu lembro de uma história que um professor meu contava na época da faculdade, que envolvia, inclusive, a questão de Israel no Líbano, nos anos 80, e que existia um jornalista brasileiro que estava no sul do Líbano, né, cobrindo a guerra. Quando passa um tanque, né, um blindado das Forças Armadas, não lembro agora se Israel ou de outros atores, e eles confundem esse jornalista brasileiro com o inimigo. E eles chegam a querer interpelar, e aí o jornalista brasileiro completamente assustado, imagina a cena de vários militares indo na sua direção armados até os dentes, tão assustador. E o jornalista brasileiro completamente assustado, só que em tempo de que está Brasil, Brasil, Brasil. Os soldados, eles param, olha o Brasil, eles gritam Romário, e aí eles param de, eles vão simplesmente, começam a tirar foto com o jornalista, dão algumas entrevistas, e esse jornalista, não lembra agora o nome, ele brinca dizendo que o Romário salvou a vida dele no Líbano, sem o Romário saber, porque isso é uma história que foi contada na época da minha graduação, e que é um exemplo clássico, né, corações e mentes. Ninguém pensou no jornalista brasileiro malvadão, só lembrou do Romário.
Tá certo, a gente conversou com Pedro Martins, mestre em ciências militares pela Escola de Comando, Estado-Maior do Exército e bacharel em relações internacionais pela UERJ. Muito obrigada, Pedro, por essa conversa tão gostosa, tão leve.
Conversa explicando... rendeu, Pedrão.
É.
Obrigado pela sua participação, professor.
Obrigado pelo convite, sempre uma honra, obrigado.
Um forte abraço, tchau, tchau.
Forte abraço.
Eu curti muito a entrevista dos dois.
Ou seja, queira ou não queira, daqui a alguns anos, uns dizem uma década, outros dizem duas décadas, a China vai estar mandando no pedaço e quem não gostou...
É, quem tem o poder na mão nunca quer abrir mão dele. E eu não quero abrir mão, sabe do quê, Marcelo?
Do quê, Mel?
Eu não quero abrir mão de conversar com você, de dar risada, de contar piadas.
Rir é muito bom, desopila o fígado.
E relaxar aqui com os nossos mundiocas, chama?
Então é a hora do Mundo Bizarro, pessoal.
Mundo Bizarro.
Já começa rindo, eu tô esperando uma coisa boa, então. Você tá rindo, é uma coisa boa, vai.
Olha, não sei se boa ou não, mas bizarro é, né? Senão não estaria aqui. Chantal Daniele raramente vai a festas. E o motivo não tem nada a ver com um possível estilo de vida mais caseiro. Ela não é antissocial.
Não?
A atriz pornô revelou que evita esses eventos porque as pessoas têm medo de falar com ela. Mas sabe por que as pessoas têm medo de falar com ela?
Deixa eu anotar esse nome aqui. Chantal Daniele. Depois eu vou pesquisar.
Um nome bonito, Chantal, eu acho.
É pra atriz pornô, né? Bacana.
A explicação está no corpo de Chantal. Mas será que ela é gordinha? Ela é magrinha? O que é que tem no corpo dela?
O
vou
quê?
Dizer.
Dois braços? Duas pernas? Um pescoço, uma cabeça?
Além disso, ela tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo o rosto, mas uma delas em especial provoca rejeição. São as palavras choke me. Choke me significa me estrangule.
Em inglês.
Escritas no pescoço dela.
Como é que é? Me estrangule no pescoço.
É.
Ah, que legal, hein? Pra não dizer o contrário.
É, não sei, se você tivesse escrito me estrangula, eu ia te estrangular.
Não,
o Marcelo.
Eu ia traçar uma reta oposta e ir embora também.
Então você age como as pessoas que fogem dela. Ela diz o seguinte: as pessoas nunca vinham até mim e sempre me perguntei por quê. Nossa, é uma pergunta...
Por que que eu tô sozinha?
É, por que será? Disse ela, de acordo com o Daily Star. Então uma das meninas me disse: todo mundo tem medo de você, eles acham que você é má. Olha, má eu não acharia não, mas um pouquinho maluquinha sim.
Sim, fora da casinha.
É, totalmente fora da casinha. O me sufoque desempenha um papel importante nesse processo. Numa noite, eu estava deitada na cama e pensei, sabe o que seria uma tatuagem realmente louca? O me sufoque. Ela tem razão, realmente é louca.
Ou seja, ela tinha insônia, né? Pra ficar pensando essa besteira durante a noite e falar assim, vou tatuar meu pescoço e escrever aqui, me sufoque, vai ficar legal, todo mundo vai se divertir. Ela talvez achasse que isso seria uma piada.
É, já que tem insônia, é bom ela fazer o que eu faço, né? Comer dois maracujás em vez de ficar tendo ideia louca.
Vai dormir.
E está aí, conta a americana da Califórnia. Chantal, que não usa pseudônimo no mundo do entretenimento adulto, relatou que muitas pessoas pensam que ela é muito mais excêntrica do que realmente é por causa das tatuagens, em especial as do rosto e a expressão no pescoço. A americana afirmou ainda não temer ser alvo de assediadores na rua por causa da mensagem na tatuagem no pescoço. Nunca vi pessoas com muitas tatuagens serem alvos deles. Por que será, né?
É, assim, a galera que é muito tatuada realmente provoca efeitos diferentes nas pessoas. Eu lembro do rapaz que tatuou todo o rosto e ainda pintou os olhos de preto. Realmente era uma figura muito excêntrica, né?
Choca um pouco.
Que as pessoas ficavam chocadas e corriam. Mas assim, uma mulher que já tem o rosto tatuado e no pescoço escrito esse pedido... Realmente as pessoas não devem achar ela exatamente a pessoa mais normal do mundo, creio eu.
É, aqui a gente não julga, né? Mas a gente acha que é esquisito, é, né?
É, podendo evitar é ótimo, né? A gente não julga, mas podendo evitar é ótimo,
não,
né?
Não evitar a moça, né? Mas evitar fazer uma tatuagem que cause estranheza nas pessoas.
Chantal Daniele, tá anotado.
E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Foi muito bom, Marcelo, conversar sobre a diplomacia, conversar sobre as narrativas que o Ocidente tem tido dificuldade em sustentar, mas como tudo tem um começo, tudo que tem um começo também tem um fim.
Ou seja, sem armas, aqui é só paz e amor e conversa, levando a informação até você de um jeito que você possa captá-la, transformá-la na sua cabeça e tirar a sua própria conclusão.
Até entre mim e o Marcelo existe paz, né?
Muito bem, você entre mim, muito bem, um português corretíssimo. Eu, e aqui, Mundiocas, você também aprende o jeito certo de se falar.
Tá me zoando, né?
Não, então, tô na diplomacia.
Seja diplomático comigo, me mande um coração, curta, comente, compartilhe.
E também no Instagram, Mundioca com K, só que aí tem um ponto.
Podcast.
Acompanha a gente, pessoal. A gente precisa de vocês.
Beijo.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.